Queremos hoje abraçar a todos os nossos amigos ouvintes do programa A Voz da Profecia. Você, amigo ouvinte, é a razão do nosso ministério. Estamos aqui orando por você hoje. Você acredita que o batismo é uma doutrina bíblica? Será que o batismo deve ser feito por aspersão ou por imersão? O que será que encontramos na Bíblia a respeito do batismo? Na palestra de hoje, que tem por título O Batismo é um Memorial, responderemos às perguntas de muitos ouvintes que nos escrevem perguntando sobre a doutrina bíblica do batismo. E no Novo Testamento encontramos as respostas sobre o verdadeiro batismo. Quando João Wesley, fundador do metodismo, esteve na América do Norte em 1937, ele foi julgado por um tribunal religioso de 44 pessoas porque se negou a oficiar a cerimônia de batismo a não ser que fosse por imersão. O grande homem de Deus foi condenado pelo júri. Por quê? Porque só admitia batizar por imersão. O batismo, como é administrado hoje em muitos lugares, perdeu o seu significado. Refiro-me ao batismo por aspersão. No Novo Testamento, o batismo é uma ordenança que acompanha a conversão. Quando praticado por aspersão e em crianças recém-nascidas, perde o seu significado original, pois o candidato inconsciente do que se passou jamais lembrará o fato. A verdade é que o batismo foi instituído por Deus e somente a Bíblia Sagrada nos diz quais são os princípios que determinam como, quando e a quem deve ser administrado. Em Marcos, capítulo 16, verso 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer, será condenado. Notemos o que diz o texto: quem crer, isto é, ter fé. E isto precede o batismo. Assim perguntamos: no que pode crer uma criancinha recém-nascida? Bem, há cinco passos que devem ser seguidos antes de o batismo ser realizado. Analisemos agora brevemente estes cinco passos. Em primeiro lugar, a pessoa a ser batizada deve ser ensinada sobre a verdade da palavra de Deus. Deve ser doutrinada para conhecer a Deus e seu plano de salvação. Em Mateus 28, versos 18 a 20, Jesus ordenou aos discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Outra versão diz: ide, portanto, e ensinai todas as nações. O texto prossegue dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O segundo passo é o seguinte: o ensino do Evangelho deve produzir fé no coração da pessoa que deseja ser batizada. O Evangelho diz: quem crer, isto é, quem tiver fé na palavra de Deus e for batizado, esse será salvo. Marcos 16, 16. E o terceiro passo é o seguinte: após ser ensinada na palavra de Deus e possuir fé na verdade do Evangelho, a pessoa necessita arrepender-se e ser batizada, como lemos em Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Vejamos agora o quarto passo. A pessoa a ser batizada deve estar disposta a morrer para o pecado. Jamais viver para o pecado ou em pecado voluntário. O apóstolo Paulo, falando da experiência espiritual do batismo, diz: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. E o quinto passo diz: a pessoa deve estar pronta a viver para Deus, conforme o próprio texto de Romanos 6, 11, que acabamos de ler. O que poderíamos dizer sobre os apóstolos e o batismo? Conforme lemos em Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, devemos considerar quatro fatos. Primeiro, o batismo é uma experiência individual. Segundo, o batismo deve ser em nome de Jesus. Terceiro, o batismo deve ser para a remissão de pecados. E quarto, como resultado, Deus concede o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o representante de Cristo na Terra e age diretamente em nossa mente, em nossa consciência, movendo-nos para abandonar nossos pecados e levando-nos a buscar a justiça de Cristo. O Espírito Santo é, portanto, o agente de Deus na nossa conversão. O batismo é uma ordenança de purificação ou limpeza. Foi estabelecido para a remissão dos pecados. O batismo significa a lavagem e a purificação dos nossos pecados. A Saulo de Tarso foi dito: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Atos 22, verso 16. Em Tito 3, 5, o apóstolo Paulo chama o batismo de o lavar regenerador do Espírito Santo. O batismo é também um memorial. Em Romanos 6, o batismo é colocado como um memorial da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus. O texto diz: todos os que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O batismo significa ainda vida nova, nova vida. Este é o ponto alto da remissão dos pecados e da regeneração. Viver uma nova vida, totalmente diferente daquela vivida antes de encontrar o Salvador Jesus. O mesmo texto de Romanos 6 diz que assim como fomos sepultados com Cristo na sua morte, pelo batismo, do mesmo modo que Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim nós também devemos andar em novidade de vida. Somente o batismo por imersão pode representar corretamente esses três passos: morte, sepultamento e ressurreição. Na nova vida, o Senhor Jesus nos guia pela sua palavra e pelo seu Espírito. O velho homem é deixado nas águas batismais, e de lá nasce um novo homem segundo Deus. E isto é representado pela imersão total na água. Mas é bom lembrar que o batismo não é apenas um símbolo. O batismo não salva, não livra das tentações e do pecado, não nos torna melhores. O batismo simboliza união com Cristo. O que o Novo Testamento tem a dizer sobre o batismo? Os exemplos bíblicos sobre o batismo nos mostram que o verdadeiro batismo deve ser administrado por completa imersão, para significar morte, sepultamento e ressurreição. João Batista batizava em Enão porque ali havia muita água. João 3, verso 23. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia usa a seguinte expressão: saiu logo da água. Para sair da água, tem que estar na água. Felipe, ao batizar o eunuco, desceu com ele à água. O texto diz que após o batismo, ambos saíram da água. Atos 8, 36 a 39. Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 5. Para dar-nos o exemplo e para que soubéssemos como deveríamos fazer, o próprio Jesus foi batizado. O relato de seu batismo está em Mateus, capítulo 3, versos 13 a 17. Ele não necessitava ser batizado, pois Jesus nunca cometeu pecado. Ele o fez, portanto, para identificar-se com o pecador, dando os passos que nós devemos dar. Toda a sua vida de sofrimento e perseverança, bem como o seu batismo, são o mais elevado exemplo deixado para que o imitemos. O batismo bíblico representa nossa união com Cristo em uma nova vida. É a porta de ingresso para a família de Deus. Não é apenas um dever, mas é um privilégio. Prezado amigo ouvinte, você já passou pelo batismo como Jesus? Já sentiu a alegria de obter completa vitória sobre o pecado? Siga os passos de Jesus e você também receberá as bênçãos prometidas.
Quando eu olho para o céu de estrelas pontilhado e vejo a imensidão da criação de Deus, eu fico a imaginar por quê. Como a terra, perdido na amplidão do céu azul, aqui o Verbo em carne se tornou. Entre homens, Jesus Cristo viveu toda a glória. prova do seu grande amor. É mistério como um Deus tão grandioso assim cabe aqui dentro de mim. Nada tenho a compreender, tenho muito a confiar a Jesus Cristo, meu viver. É mistério como um Deus tão grandioso assim cabe dentro do meu coração. Nada tenho a compreender, tenho muito a confiar a Jesus Cristo, meu viver.
Vamos orar. Querido Pai, humildemente nos aproximamos de Ti agora para suplicar Tua bênção, Teu perdão e Tua companhia na nossa vida. Salva-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.